Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando de glória em glória na própria geração. Capítulo 5. A glória de geração em geração e a cada geração. Salmos 90, 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Salmos 100, 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, de geração em geração, a sua fidelidade. Um dos pontos que as Escrituras destacam diversas vezes sobre Deus é que Ele é o Senhor de geração em geração, o que também é essencial ser observado quanto ao tema da glória de Deus. Assim, uma abordagem sobre a glória de Deus e do crescimento de glória em glória sem também abordar o aspecto de que o Senhor reina e atua para manifestar a sua glória ao longo de muitas gerações de pessoas certamente representaria um olhar incompleto sobre este tema. O aspecto de ser transformado pelo conhecimento do Senhor de glória em glória evidentemente faz referência primeiramente ao relacionamento de cada pessoa com a glória de Deus ao longo de sua vida. Porém, ela também se refere às manifestações da glória celestial que o Senhor fez e faz ao longo de dias, anos, séculos e milênios. Pois quando as pessoas não percebem ou não aceitam que Deus também atua de forma crescente e com alguns aspectos em particular em cada geração, elas podem incorrer em tentar de reproduzir experiências que não são pertinentes às suas próprias gerações. Por um lado, Deus é o mesmo Deus para sempre e eternamente, assim como é Ele quem sustenta a vida das pessoas em cada uma das suas gerações. Por outro lado, porém, o Senhor também manifesta ou evidencia algumas facetas distintas da sua glória mais acentuadamente em gerações distintas ou específicas. Por exemplo, a fidelidade de Deus para com todas as gerações é a mesma, e o Senhor sempre foi, é e continuará a ser o único refúgio verdadeiro para qualquer pessoa. Similarmente ocorre com a misericórdia do Senhor, a qual jamais perde força com o passar dos tempos, mas dura para sempre. Portanto, um aspecto da glória de Deus é que o Senhor não muda jamais ou não vai mudando quem Ele é à medida do surgimento de novas gerações, conforme os textos a seguir nos ensinam. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Entretanto, a imutabilidade de Deus não significa que Deus tenha que fazer todas as mesmas coisas e da mesma maneira em todos os tempos. O Senhor soberano é livre para manifestar quem Ele é de maneiras distintas e crescentes com o passar das gerações, conforme exemplificado também nos dois textos abaixo. Êxodo 6, 2 até 3. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Hebreus 1, 1 até 2. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Apesar de Deus ser constante e não haver variação de mudança em sua condição de Deus e nem em suas virtudes, nunca houve ao longo de todo o tempo da existência humana uma pessoa idêntica à outra, assim como Deus nunca repetiu todo o conjunto de atos de um século no outro século, nem de uma década na outra década, nem de um ano no ano seguinte, e assim por diante. Segundo as Escrituras ou a Bíblia, até o presente momento, nos é informado que a raça humana viveu em torno de 6.000 anos, 600 décadas ou 60 séculos, mas em nenhum destes períodos Deus deixou de acrescentar ou evidenciar novos aspectos da manifestação da sua glória ao mundo. Deus pode iniciar um projeto incalculavelmente grande e completar uma etapa dele em 6 dias, conforme a narrativa da criação do presente mundo narrada no livro de Gênesis. Porém, Deus também pode usar mais de 6.000 anos para completar as outras etapas do propósito pelo qual criou o mundo e o ser humano, mostrando-nos tanto em uma ou na outra situação que a sua glória como único Deus Criador dos céus e da terra também é a glória eterna que sustenta os céus e a terra enquanto o Senhor quiser mantê-los, assim como Ele sustenta para sempre aqueles que nele creem. Salmos 102, 25 até 28. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. 2 Pedro 3, 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos, como um dia. Desta forma, apesar de que em Deus não se pode encontrar variação do seu ser, declarando o Senhor que o seu nome também é o Eu Sou, o Senhor, por ser Deus sobre os tempos e sobre tudo o que acontece neles, também manifesta aspectos distintos da sua glória e da sua atuação nestes tempos distintos. Razão pela qual, há ainda também incontáveis aspectos que estão guardados somente no Senhor para serem manifestos no tempo em que o Pai Celestial determinar para eles. 1 João 3, 1 até 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Atos 1, 7. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E uma vez que Deus é o mesmo eternamente, manifestando, porém, aspectos distintos da sua glória e das suas ações também em gerações distintas, cada geração passa a ter o desafio de conhecer os aspectos fundamentais e imutáveis da glória de Senhor que Deus reservou para manifestar igualmente a todas as gerações, mas também de conhecer os aspectos que Deus estabeleceu para serem conhecidos em uma geração específica ou a partir de uma geração específica. Assim, quando olhamos para o aspecto do ser transformado de glória em glória ou do crescimento de fé em fé no contexto das gerações, podemos notar que este crescimento se refere ao crescimento pessoal em Deus naquilo ou por aquilo que o Senhor vai revelando a cada cristão em Cristo Jesus, mas também que este crescimento está associado ao período geracional em que uma pessoa vive. Em outras palavras, o aspecto que estamos procurando destacar neste novo ponto é que o justo, o indivíduo que aceitou a justificação provida em Cristo ou cada cristão é chamado a avançar no Senhor de glória em glória e de fé em fé naquilo que já está disponível em Deus igualmente para todos os cristãos, mas também naquilo que foi e será alcançado até a própria geração de cada cristão. A cada nova geração, Deus permite que algumas partes do conhecimento ou do entendimento da sua glória ganhem especial destaque ou compreensão de uma forma mais aprofundada do que para as gerações passadas. Por exemplo, quando vemos que nos dias atuais a população mundial já passa largamente de vários bilhões de pessoas, podemos perceber também de forma mais evidente a razão pela qual Deus escolheu conceder a Cristo no coração de cada cristão como a firme esperança para cada um deles poder ter comunhão pessoal com a glória do Senhor. E isto, porque diante dos bilhões de pessoas dos dias contemporâneos, fica ainda mais notório de que é somente pelo fato da glória de Cristo poder habitar no coração de cada indivíduo que a necessidade que cada pessoa tem do Senhor pode ser suprida de forma satisfatória em todo o tempo e em todos os lugares que ela vir a se encontrar. Assim, diante de bilhões de pessoas presentes no mundo, fica ainda mais evidente porque Deus declarou ineficientes e inaceitáveis diante dele todos os sistemas religiosos com seus templos e instituições humanas. Quando Deus anunciou pelo profeta Isaías e depois novamente no livro de Atos que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que ele habita em um alto e sublime trono no céu e também com o contrito e humilde de coração, muitas pessoas que inicialmente ouviram estas palavras provavelmente não compreenderam a extensão desta declaração pelo fato de verem um número muito menor de pessoas no mundo. Isto, porém, torna-se a cada dia mais evidente com o crescente aumento da população humana. Desta forma, o aspecto crescente da manifestação da glória de Deus também ao longo das gerações é um aspecto muito interessante de ser observado, pois se todas as respostas que os cristãos necessitassem estivessem disponíveis em uma determinada geração humana, as pessoas, provavelmente, iriam preferir andar por vista e pelo que já estivesse registrado do que andar diariamente pela fé viva em Deus. Além disso, quando Deus nos mostra a sua atuação em múltiplas gerações, este aspecto também coopera para manter os cristãos despertos para saberem que uma geração de cristãos não serve de fundamento para a próxima geração e nem os seus atos servem de instrução completa para a próxima geração, pois a vida cristã somente pode ser fundamentada no próprio Deus vivo e eterno, e que está vivo e presente em cada geração. Os cristãos têm muito que aprender com as gerações passadas, principalmente com o que foi registrado por meio delas nas Escrituras de Deus. Porém, quando os cristãos passam a conhecer que nenhuma geração pode fundamentar a outra e que Deus atua de forma crescente nas gerações, eles também podem compreender que a essência do aprendizado está em que somente Cristo é o fundamento de todas as gerações. E por isto, também, podem saber que somente Cristo é o referencial para as suas vidas e aquele no qual são chamados a depositar a sua confiança. As experiências das gerações passadas podem servir às novas gerações como preciosas instruções sobre aquilo que Deus fez ao longo de milênios ou séculos, e elas são de grande valor para acelerar o conhecimento sobre a glória de Deus e sobre aquilo que o Senhor já fez nestes séculos passados. Entretanto, saber que Deus é Senhor de geração em geração e que há desafios próprios a cada geração ainda ressalta que cada geração necessita conhecer pessoalmente a glória de Deus e como a glória eterna e imutável de Deus irá atuar de forma mais pormenorizada no tempo específico ou particular de cada geração. O exemplo de fé no único Deus vivo a nós deixado pelas gerações anteriores, o exemplo de seguir a Cristo e nele encontrar a novidade de vida, e muitos outros aspectos vividos pelas pessoas tementes a Deus no passado, jamais sofrerão mudanças e devem ser seguidos por todas as gerações vindouras. Porém, isto não significa que as mesmas maneiras e exatamente os mesmos fatos irão ocorrer novamente para que a glória de Deus se manifeste àqueles que atualmente creem ou ainda irão crer em Cristo Jesus. Abraão, por exemplo, teve uma maneira única e peculiar na sua vida de ser chamado por Deus, a qual o Senhor não repetiu de forma igual a Isaque e a Jacó, ainda que todos eles foram chamados a crer de forma similar em Deus e todos foram chamados a cooperar com o mesmo propósito do Senhor em convergir todas as coisas no descendente de Abraão, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Assim, por ignorarem o fato de que Deus manifesta a sua glória de forma crescente também de geração em geração, muitas pessoas querem reproduzir as mesmas formas ou maneiras pelas quais as experiências do passado foram manifestadas em vez de focarem na essência de que a compreensão da glória de Deus e a direção para viverem e andarem no Senhor em suas próprias gerações lhes é concedida pela graça e fé pessoal em Deus. Se olharmos, então, para a promessa de que o Espírito Santo irá habitar no coração de todo aquele que recebe a Cristo como o Senhor, podemos ver que esta promessa é para todos os cristãos em todas as gerações. Porém, o Pentecostes, na forma que aconteceu, foi um evento único. O Pentecostes, na forma narrado em Atos 2, referi-se a uma manifestação da glória que foi concedida daquela maneira especificamente àquela primeira geração de cristãos, não precisando ocorrer de maneira idêntica nas gerações futuras para um cristão saber que Deus igualmente o capacita por meio do seu Espírito Santo. O dilúvio também foi único. A presença de Cristo em carne entre os homens foi única. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi única e proveu uma única vez para sempre o que precisava ser provido para a eternidade. A visão do anjo sentado na pedra do túmulo de Cristo anunciando que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos foi única e para aquela geração específica. O ver a Cristo sendo assunto ao céu, como foi no século em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi única. E assim por diante. Portanto, os efeitos de cada um dos atos de Deus no passado, as verdades que neles foram reveladas e registradas nas Escrituras, e o legado dos testemunhos de fé em Deus que foram deixados para as gerações futuras são todos aplicáveis para todas as gerações. Porém, muitas maneiras específicas da manifestação da glória foram únicas quanto à sua forma ou tempo e nunca se repetirão na maneira exata como ocorreu em suas respectivas épocas. No exemplo de Noé, podemos ver a glória de Deus manifestada no fato de que o Senhor não endossa e nem é cúmplice de pecado. E por meio de Noé, o Senhor apregoou para aquela geração que a justiça e a redenção poderiam ser alcançadas através da salvação oferecida na arca, a qual prefigurava a fé em Cristo Jesus. E ninguém, exceto Noé e sua família, quiseram aquela salvação. Neste fato, porém, Deus também manifestou a sua glória para com todos os que creem nele, mostrando que se somente uma pessoa ou família cresce em sua justiça, ele proveria resgate para todo aquele que nele crê. Por outro lado, uma vez que isto já foi demonstrado por Deus, o Senhor claramente anunciou que nunca mais haverá um dilúvio sobre toda a terra. Cada fato narrado nas Escrituras revela a glória de Deus de geração em geração e é útil para a instrução dos filhos de Deus. Porém, não faz sentido algum alguém querer construir uma arca em nossos dias para fugir da ira que virá sobre o mundo que resiste a Deus, pois em Cristo Jesus, todos podem ter uma arca de salvação eterna e também porque a próxima destruição geral do presente mundo, anunciada pelo Senhor, será por meio do fogo e não mais por um dilúvio. Desta forma, os cristãos são chamados para aprenderem com as manifestações da glória de Deus que já ocorreram para conhecerem os diversos aspectos da glória do Senhor revelados nelas e para saberem em que ponto da história eles estão inseridos. Porém, em nenhum momento os cristãos são chamados por Deus a procurarem reproduzir cenários iguais àqueles que foram vivenciados pelas gerações anteriores, o que também é impossível de ser realizado. Compreender que há aspectos imutáveis da atuação de Deus para com os seres humanos que se aplicam a todas as gerações é indispensável para uma pessoa não se afastar dos aspectos que não variam de geração em geração. Por outro lado, saber que Deus atua de glória em glória também em cada nova geração é igualmente crucial para que uma geração não tente impor sobre a outra aquilo que não necessariamente precisa ser repassado de geração em geração. Diversas vezes, em vez das gerações anteriores repassarem às novas gerações o princípio de que a força de cada cristão vem de Deus e que tudo o que realizaram de forma proveitosa somente o puderam fazer pela graça de Deus em suas vidas, elas procuram impor às novas gerações a continuidade dos seus feitos e das glórias de suas obras específicas. Talvez até por zelo ou por insegurança, há uma tendência no mundo de uma geração anterior tentar se perpetuar na geração seguinte como se ela pudesse dar sustentação às gerações vindouras. Porém, este tipo de pensamento também é pensar além do que convém e é uma presunção, conforme nos mostra o seguinte Salmo. Salmos 49, 11 até 13. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Por um lado, quando as Escrituras nos ensinam que o avançar de glória em glória é realizado no Senhor ou pela atuação do Espírito do Senhor em cada cristão, elas também evidenciam que cada geração tem o privilégio de poder se relacionar com o Senhor e experimentar nele a novidade de vida, ainda que vários aspectos sejam os mesmos que gerações anteriores já conheceram sobre a glória de Deus. Por outro lado, é certo que cada geração também necessitará a instrução específica de Deus para os seus próprios dias, pois haverá neles aspectos que as gerações passadas ainda não vivenciaram ou pelo menos não vivenciaram na maneira como as novas gerações irão vivenciá-los. Uma geração pode, e deveria de fato, repassar o legado de trilhas do seu caminho em Deus para as gerações vindouras, mas jamais sob a ideia de que estas últimas não precisem de um relacionamento pessoal com o Senhor para andarem de glória em glória. Uma geração pode, e deveria de fato, repassar o exemplo ou o testemunho do caminho de fé que seguiram em Deus, mas isto, para cooperar com gerações vindouras para que elas possam inclusive avançar além do ponto alcançado pelas gerações que as precederão. As gerações passadas são chamadas pelo Senhor para repassarem às novas gerações as revelações das facetas da glória de Deus a elas já manifestadas. Isto, porém, com o intuito de que as novas gerações possam ser encorajadas e fortalecidas a também procurarem andar e ainda avançar nas facetas da glória que o Senhor tem reservado para também andarem de glória em glória. Assim, retornando ao aspecto de que cada cristão é chamado para andar em novidade de vida na sua própria geração, se uma pessoa não viver com sabedoria em sua própria geração, ela poderá vir a não realizar as obras que iriam contribuir significativamente com a obra de Deus em seus dias e nos dias por vir. Ou ainda, se uma pessoa insiste em viver e andar contrário àquilo que Deus quer fazer em um período específico da história, ela também não coopera com o Senhor naquele tempo específico. A leitura sábia ou pertinente da ação de Deus em cada geração ou tempo é, então, essencial para uma pessoa não incorrer em considerações inadequadas como a seguinte. Eclesiastes 7, 10. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria é isso perguntarias. Diante disso, se, por exemplo, uma pessoa quiser restaurar aspectos da lei de Moisés depois da vinda de Cristo em carne ao mundo, ela estará tentando viver algo que está fora de tempo para a sua vida, pois isto somente foi autorizado pelo Senhor por um tempo para algumas gerações antes de Cristo ser crucificado na cruz do Calvário para redimir as pessoas do pecado e desta lei condenatória. Similarmente, se, por exemplo, uma pessoa focar na adoração do menino Jesus, ela também está fora de tempo, pois o menino Jesus já cresceu e já realizou o seu ministério que viera fazer em carne na terra. Se, por exemplo, uma pessoa adora um Cristo ainda crucificado e pregado na cruz, ela também está olhando de forma desfocada para a história, pois nos séculos passados já foi manifestada a glória de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se eternamente como Filho de Deus e perfeito Filho do homem à direita do Pai Celestial. O Cordeiro foi morto de fato e é digno de adoração eterna por este feito imensuravelmente precioso. Porém, também por causa da glória da sua morte para conceder vida a todos os que nele creem, ele foi ressuscitado pela glória de Deus e estabelecido em grande honra diante de Deus e de toda a criação, quer nos céus ou na terra. O Senhor veio em carne ao mundo e se entregou uma única vez como o sacrifício perfeito para prover o caminho da salvação concedida pelo reino celestial, pois nesta obra, a glória do perdão, da misericórdia e do amor de Deus para com os pecadores foi revelada para sempre. Por isto, nunca mais isto virá a acontecer e jamais o Cordeiro será abatido novamente, pois sua oferta foi perfeita e perfeitamente realizada para toda a eternidade. E, também como exemplo, se após todos estes fatos únicos na história uma pessoa ainda insistir em supostamente trabalhar para o Senhor com o propósito de que Cristo volte à Terra para ser rei no presente mundo segundo os reinos naturais, ela também estará em descompasso com a cronologia das ações de Deus em sua geração. Pois Cristo já foi assentado como o eterno sumo sacerdote e rei sobre todos os tronos quer na terra e nos céus, aspecto que relembramos também por mais alguns textos a seguir. Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Apocalipse 17:14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Hebreus 8:1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Portanto, uma vez que Cristo já está assentado à direita do Pai Celestial como o Rei da Justiça e Rei da Paz sobre todo o universo, como o sumo sacerdote celestial e eterno, como Senhor dos senhores e como o Rei dos reis, também cabe a um cristão, nos dias atuais, se apresentar a Cristo para servi-lo segundo a revelação destes atributos já manifestados até o tempo presente sobre Cristo, pois esta é a condição dos fatos no presente momento no céu e na terra. Cada cristão é chamado a conhecer quem é o Senhor eterno e no qual não há sombra de variação a fim de firmar a sua fé diretamente em Deus. Porém, cada cristão também é chamado a conhecer os aspectos da glória que Deus está evidenciando mais acentuadamente nos dias da sua geração específica. E isto, para se relacionar com o Senhor e servi-lo de forma alinhada com aquilo que o Senhor eterno estabelece nos dias deste cristão ou com aquilo que Deus está realizando na época específica de vida de cada cristão, o que nos relembra também do seguinte salmo. Salmos 90:12-17. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos, a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Conforme já mencionamos, até os dias atuais, nenhuma geração teve um contingente de pessoas tão imenso vivendo sobre a Terra. E diante de bilhões de pessoas, os projetos que querem reduzir as pessoas às reuniões em templos feitos por mãos humanas ficam ainda mais incompletos, incompatíveis ou empobrecidos, evidenciando a necessidade das pessoas não por este tipo de proposição, mas pelo conhecimento da glória de Deus como aquele que é poderoso para habitar em cada ser humano individualmente, por mais longínquos que vivam e por maior que seja o número daqueles que se achegarem pessoalmente pela fé ao Senhor. A salvação em Cristo Jesus é e sempre será a mesma. O Espírito Santo é e sempre será aquele que foi designado a instruir a cada cristão. Porém, o que nenhuma geração até o presente podia vislumbrar de forma tão evidente é o fato de que, diante de Deus, o volume de pessoas e a amplitude de territórios distintos em que elas vivem de forma alguma é um obstáculo para Cristo lhes manifestar a sua glória pessoalmente e diretamente. A manifestação da extensão da obra de Deus em termos de variedade de povos e de quantidade de pessoas guiadas pelo Espírito Santo sem a necessidade de estarem sob o domínio de mediadores é uma glória já anunciada por séculos. Porém, nos dias presentes, este aspecto que o Senhor certamente fará se expandir no seu devido tempo pode ser presenciado pela humanidade como nunca antes. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Zacarias 2, 1 até 4. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então, perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Devido à sua característica de ser celestial e associada à glória eterna de Deus, a Jerusalém que é de cima é livre eternamente e não pode e não poderá jamais ser contida. Em sua vocação de ser habitação espiritual de todos os que creem em Cristo, a Jerusalém de cima também não tem muros e templos feitos por mãos humanas para aprisionar os filhos de Deus em apriscos religiosos dominados por homens ou mulheres. Por isto, cada cidadão desta Jerusalém celestial é chamado a ser cuidado e protegido pelo Senhor Jesus Cristo concedido por Deus também para este propósito ao coração de cada indivíduo que nele crê. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Zacarias 2, 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor e eu mesmo serei, no meio dela, a sua glória. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e aí, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por causa do desconhecimento ou da incredulidade em relação à glória de Deus que há no único mediador e sumo pastor Jesus Cristo, muitas pessoas têm resistido em ver ou aceitar que entre aqueles que seguem a Cristo Jesus não deve haver hierarquias funcionais similares à do mundo pelo fato de eles serem a família de Deus e irmãos entre si. Entretanto, se um indivíduo passa a reconhecer a glória do Pai Celestial como o único Pai de todos os seus filhos eternos e a Cristo Jesus como o único Mestre e Guia de todos os irmãos da fé no Senhor, ele também poderá passar a ver a manifestação da glória de Deus de uma forma que multidões de pessoas ainda não viram no presente mundo até os dias atuais. Mateus 23, 8 até 10. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Efésios 2, 19 até 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, o Senhor é o mesmo para sempre e de geração em geração. e ele se apresenta a cada geração como Deus vivo e eternamente imutável. O próprio Senhor morreu por todas as gerações e tem um compromisso de ser refúgio e fortaleza a cada nova geração. Entretanto, precisamente pelo fato de Deus ser o Senhor de geração em geração, as pessoas de cada nova geração também têm a promessa de Deus de poder, em Cristo Jesus, ter acesso ao conhecimento da sua glória de maneira viva, prática e soberana sobre os desafios pertinentes aos seus dias. Assim, quando Deus chama cada pessoa a andar na fé pessoal e direta no Senhor, isto também serve de alerta para que ela sutilmente não troque a confiança em Deus pela confiança nos legados dos pais ou dos antepassados, pois o conhecimento legado, se não visto apropriadamente, pode vir a se tornar em um ídolo que inevitavelmente leva uma pessoa a um afastamento crescente do conhecimento da glória de Deus. Provérbios 27, 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa, de geração em geração. Colossenses 2, 8 até 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Também, nele, estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Na vida cristã, a coroa de uma geração não se repassa a outra para que as pessoas não depositem a sua confiança em legados de pessoas, mas tenham o foco da sua fé sempre em Deus que de forma viva e eterna está presente em todas as épocas. Por isto, o convite à vida pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor, sempre é feito como um convite direcionado a cada indivíduo e para que cada um tenha um relacionamento pessoal e direto com o Senhor Jesus Cristo. Olhando este ponto ainda por outro ângulo, vemos que a revelação de Deus e dos seus propósitos, em termos de declaração de palavra escrita e de doutrina cristã, já está completa nas Escrituras da Bíblia que recebemos por herança do Senhor e por meio das gerações passadas. E, neste sentido, não há mais nada de novo a ser acrescentado. Porém, a aplicação de cada uma das verdades no contexto de cada geração é um desafio renovado a cada nova geração ou cuja sabedoria para fazê-lo é dada especificamente àqueles que a buscam em Deus em seus períodos específicos de vida. Conforme já mencionamos anteriormente, o Pai Celestial é o mesmo eternamente, assim como é o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra escrita, o Espírito Santo, a salvação celestial e a fé no Senhor para esta salvação. Porém, adicionalmente a isto, é vital as pessoas compreenderem este princípio à luz da glória de Deus revelada a cada geração, pois esta compreensão em partes é igual em todas as gerações, mas em partes é diferenciada pelo conhecimento a mais da glória de Cristo que o Senhor permite que as novas gerações vejam especificamente. A primeira geração de cristãos, por exemplo, recebeu a mesma instrução do Senhor Jesus Cristo que as gerações atuais recebem quanto a não darem espaço ao fermento dos fariseus e de Herodes, que é a hipocrisia. Entretanto, a geração presente já tem à sua disposição uma demonstração histórica e o testemunho de séculos do quanto estas palavras do Senhor Jesus já se manifestaram verdadeiras, ficando ainda muito mais evidenciado que os cristãos dos dias atuais jamais deveriam tentar agir contra a referida instrução de Cristo. Nos dias atuais, aquilo que foi instruído diretamente por Cristo Jesus e por meio dos seus apóstolos há muitos anos atrás já evidenciou a glória da veracidade das palavras do Senhor, mostrando o quanto o fermento do modelo da religiosidade que quer estabelecer mediadores entre Deus e as pessoas é corrompido e o quanto ele impõe cegueira espiritual àqueles que a ele se submetem. Uma razão a mais para os cristãos atualmente não insistirem em recorrer àquilo que já lhes foi instruído por Cristo como inapropriado e verdadeiramente demonstrado como inadequado por muitos séculos. Lucas 12, 1. posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, contendas, sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos deles. Adicionalmente, outro texto que nos mostra de forma muito especial e objetiva o convívio específico de uma pessoa com a glória de Deus em sua geração é o texto do livro de Atos que descreve a conduta de Davi quanto a este ponto, conforme segue. Atos 13. 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Os princípios da fé em Deus de Davi, que esperava o Messias ainda vir ao mundo, o seu descendente que viria da parte de Deus, são os mesmos para todas as gerações. Porém, os desígnios de Deus do que cada pessoa é chamada a realizar de forma específica em cada geração são segundo o que é necessário ser feito para cooperar com aquilo que Deus está realizando em cada momento da história. Assim, Davi e tantos outros homens e mulheres da história nos servem de exemplo de fé em Deus, de dedicação ao Criador Eterno e de cooperação com o Senhor e a sua obra. Porém, aquilo que realizaram em seus dias, eles o fizeram porque receberam de Deus as instruções vivas daquilo que eles deveriam fazer no tempo que lhes era oportuno. Apesar de cada nova geração do povo de Deus ter tido acesso às informações sobre os vários benefícios dos feitos que o Senhor realizou ou revelou nas gerações anteriores, o exemplo de Davi e de outros nos mostram que as pessoas também precisam conhecer a glória de Deus de forma pessoal e para os desígnios específicos para o tempo ou para a geração específica em que vivem ou para cooperarem com a revelação de algumas facetas específicas da glória do Senhor. Seguindo nesta linha, vemos que as pessoas atualmente têm acesso a um volume extraordinário de informações de fatos passados como nunca se teve em gerações passadas. Porém, o conhecimento mais amplo que elas têm também as coloca em um contexto com desafios pertinentes ao convívio com um conjunto tão ampla de informações, necessitando conhecerem os aspectos da glória de Deus já revelada no passado, mas também em como podem viver e andar diante dos desafios da sua própria geração. Desta forma, se uma das expectativas centrais em gerações da antiguidade era alcançar o ponto do cumprimento das promessas que o Senhor em sua glória havia anunciado durante séculos ao mundo, e que foram cumpridas por Deus com a vinda do Messias manifestado segundo a glória do Cristo eterno que morreu e ressuscitou dentre os mortos para a salvação dos pecadores, na geração atual o desafio está muito mais voltado à necessidade das pessoas conhecerem a glória do Senhor que possibilita receberem esta salvação pela graça celestial, mediante a fé, e que possibilita aplicarem em suas vidas pessoais aquilo que durante séculos foi profetizado e agora já está revelado ao mundo. Se as pessoas em gerações passadas estavam diante do desafio do que haveria de ser revelado e precisavam do conhecimento da glória de Deus que a sustentassem na esperança do que viria a se cumprir, as pessoas que vivem nas gerações em que aquilo que era tão aguardado já lhes está disponível também necessitam do entendimento e do suporte da glória de Deus que as capacite a viverem e andarem conforme aquilo que o Senhor já cumpriu em seu favor. Ainda em outras palavras, as Escrituras nos ensinam que o mero conhecimento humano sobre os fatos da história e sobre as condições naturais nas quais as pessoas vivem não lhes é suficiente para viverem e andarem em sabedoria ou segundo a vontade de Deus em suas próprias gerações. Mostrando que, em cada nova geração, não é suficiente as pessoas viverem de conhecimentos passados ou acumulados se não tiverem uma revelação pessoal da glória de Deus quanto aos desafios de vida que outras gerações também tiveram e quanto aos desafios particulares de sua própria geração. Portanto, 1 Coríntios 8, 1 até 3. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou conhecimento. A ciência, ou o conhecimento, incha, ou ensoberbece, mas o amor edifica. E, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Eclesiastes 12, 12 até 14. E, demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. A vida do ser humano na terra é finita e chamada nas Escrituras de um tempo muito breve ou como um breve pensamento. Entretanto, o ser humano que recebe a Cristo como o Senhor e vive e anda nele, também por meio conhecimento da glória do Senhor de glória em glória, pode viver de forma sábia e que coopere com a ação de Deus feita por meio de várias gerações. Assim, quando um cristão abre o seu coração para ser ensinado por Cristo Jesus sobre a glória imutável e eterna de Deus, mas também sobre os feitos específicos do Senhor em sua própria geração, ele pode remir, resgatar, o tempo da sua vida para ser vivido também para glorificar ao seu eterno Deus em sua geração específica. E por isto, todo cristão também é chamado para sempre estar desperto ou disposto diante de Cristo, ainda que o mundo ao seu redor esteja sujeito ao torpor das trevas, conforme segue. Efésios 5, 11 até 17. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é a luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Concluindo, então, este capítulo, podemos ver que o Senhor chama cada cristão para viver e andar de glória em glória porque a comunhão pessoal com a sua glória engloba o relacionamento pessoal com Cristo que transforma o cristão segundo as gloriosas e imutáveis virtudes de Deus. Mas também porque ela possibilita um cristão alcançar a sabedoria do Senhor para compreender o que ele é chamado a seguir ou realizar em sua geração específica, podendo assim também colaborar com a obra que Deus está realizando ao longo de muitos séculos e gerações. Lucas 1, 49 até 50. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Efésios 3, 20-21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.